pessoal. Diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Fem e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelo, para a gente poder discutir as notícias que estão bombando na área de dados, AI e tecnologia. E aí, Paulo, como que você tá?
Fala, Monique. Fala, pessoal. Tudo certo? Oh, eu tô bem demais, é mudo. Semana de novidade grande na área de dados, com finalmente lançando o resultado do State of Data Brasil 2023, né, Monique?
Pois é, quanta gente pediu essa pesquisa, né, Paulo? A gente que acabou atrasando um pouquinho aí, depois pós-carnaval, né? Dá um desconto aí pra gente. Mas finalmente chegou o momento mais esperado do ano dentro da comunidade Data Hackers, né?
Exatamente. E assim, demorou um pouco quem tava fazendo uma novidade, né, trazendo uma novidade legal pra esse ano aí, que dessa vez, junto com o relatório muito bem confeccionado da Bain & Company, que ela sempre traz pra gente com resultado, os principais highlights ali da pesquisa. Esse ano nós também lançamos um site interativo, né? Um site para que as pessoas possam acessar e brincar ali um pouquinho com as análises, usar alguns filtros, ver alguns recortes de dados e em algumas das principais recortes em relação à pesquisa do ano passado, Monique. Então a gente falou de salários, falamos de demografia, né? De onde as pessoas são, sobre raça, cor, etnia, diversidade na área de dados também. Falamos sobre ferramentas, e aí, qual é a linguagem que o pessoal mais usa? Qual é a galera tá usando IA no trabalho? Perguntando sobre trabalho remoto, né, inclusive, né? Se o pessoal prefere trabalhar presencial e tudo mais. Então tem muita coisa legal que já tá nesse site ali disponível pro pessoal já conhecer, né, Monique?
Exatamente. E já introduzindo uma outra novidade, né, vocês que acompanharam o Challenge do ano passado, tem análises lá dos ganhadores da edição do último ano, né, Paulo?
É verdade, a gente pegou as análises dos campeões dos últimos anos, né, do State of Data Challenge. Então a gente tem, por exemplo, a análise da Ayala, que ela venceu no ano passado, com a análise de efeito tesoura, muito legal, que ela trouxe e apresentou pela primeira vez ali para a comunidade no State of Data Challenge. E a gente também trouxe a análise do Luiz Simões, que foi o vencedor da edição anterior a esta, que a Ayala ganhou, com uma análise sobre quais são as áreas de formação dos profissionais de dados no Brasil, né? Então tá muito completinha as análises, as perguntas que a gente quer responder, né? Então, por exemplo, aí pergunta aqui, Monique, se a galera tá ganhando mais, né? Será que o pessoal de dados tá ganhando mais do que ano passado, né? A gente viu uma série de quedas de investimentos em cima da área de tecnologia. Será que isso refletiu no salário do profissional de dados? E uma coisa que a pesquisa mostrou é que, assim, os profissionais de dados ainda estão ganhando acima da inflação. Então, teve um aumento salarial em relação ao ano anterior, né, 2022. Então, teve um aumento de mais de 6% do salário médio ali, por assim dizer, do profissional de dados. E quando a gente vai fazendo recorte disso, né, por papel, né, então, quem mexe com análise de dados, quem mexe com ciência de dados, com engenharia de dados, então, a gente pode ver vários recortes disso ali também. Tem profissionais, principalmente os sêniores, que tiveram um aumento maior ainda de salário em 2023. Então é provável que isso se reflita ainda nesse ano, com uma grande competitividade, muita empresa buscando aí profissionais sêniores no mercado também.
É, Paulo, é verdade. E um ponto também que vale ressaltar, né, que a gente trouxe essas duas análises dessas duas pessoas, que são pessoas que participaram também de outras edições do próprio State of Data. Então, a Ayala, por exemplo, ela participou de 2 anos consecutivos ali, melhorando ali as análises dela, principalmente voltada ao foco de diversidade. E um ponto também muito curioso para a gente, né, é que olhando para o quesito de mais mulheres dentro da área de tecnologia, essa foi a primeira edição do State of Data em que a gente não teve um crescimento significativo do número de mulheres trabalhando ali dentro da área de dados, né, Paulo?
Pois é, isso foi uma análise que a gente trouxe ali, uma estatística que a gente trouxe do State of Data. Infelizmente, esse foi o primeiro ano, né, que não teve um aumento da proporção de mulheres dentro da área de dados no Brasil. Isso só salienta, né, Monique, que o desafio ainda é grande, né, para aumentar a diversidade dentro dos diferentes papéis de profissionais de dados aqui no Brasil. E isso reflete não só em participação, ou seja, mais mulheres, mas também até questões salariais, né?
Exatamente.
A gente trouxe ali, por exemplo, como que vai mudando a diferença salarial entre homens e mulheres quando eles estão ali exercendo o mesmo cargo, né? Embora a gente faça alguns detalhes sobre precisa considerar outros fatores que talvez a pesquisa não traga, mas a gente sabe que isso é um problema estrutural mesmo, tipo, a nossa sociedade, o mundo sofre muito com essa questão do gap salarial entre homens e mulheres, né? Então, ali na pesquisa do State of Data desse ano, a gente também traz uma fatia dessa percepção do mercado também.
Exatamente. E o que vale ressaltar, até fechando um pouco sobre a questão do State of Data, e tem muita coisa para acontecer ainda, a gente tem muitas ações que a gente pretende promover com essa edição, até mesmo com novidades que a gente vai trazer para vocês a cada semana, né? Mas reportar também que a colaboração de toda a comunidade, não só do Data Hackers, mas principalmente dos profissionais da área de dados, é importante para que a gente possa trazer esses dados e também promover um panorama mais completo sobre o profissional de tecnologia, né?
Exatamente. E assim, o Nick, vale a pena reforçar aqui também que esse aqui é o maior mapeamento do mercado brasileiro de dados, de profissionais de dados, e isso aqui não teria sido possível sem a grande parceria que a gente fez, não só com a Bain & Company, que apoia essa pesquisa aqui ano a ano, mas também das comunidades ali que ajudam a gente a divulgar essa pesquisa e trazer mais diversidade ali dentro das respostas também, né? Então não é um olhar só sobre data hacker, só sobre uma pequena fatia do mercado de dados. Não, a gente tem ali várias comunidades trabalhando junto com a gente, que trouxeram muitas respostas, diferentes profissionais, diferentes backgrounds, que também alimentaram e transformaram essa pesquisa no que ela é hoje. Essa pesquisa bem rica, com muitos detalhes, com diferentes...
É isso.
Que permite a gente fazer diferentes análises sobre o mercado de dados, né?
E aí, Paulo, o que agora mais interessa, né? Como que a gente faz para encontrar esse reporte, essa pesquisa e essas análises, hein?
Muito bom. Monique, o melhor lugar para o pessoal poder conhecer a edição desse ano é indo no stateofdata.com.br. Lá você vai ter a possibilidade de tanto acessar esse site que nós criamos para essa edição, então ali com esses filtros e outras análises, mas você também pode, nesse mesmo lugar, ter acesso ao relatório completo da Bain, um relatório completíssimo com um storytelling maravilhoso que eles fazem ali também. Então é o melhor lugar para você se informar e ter acesso a esse relatório, a esses resultados. E vale a pena reforçar ainda, Monique, que esse projeto, principalmente o site ali, né, o que a gente tá montando, a ideia é ele ser um projeto vivo. Não só nós alimentarmos ele, nós aqui do Data Hackers, né, alimentarmos com novas análises, trazer diferentes gráficos e tudo mais, mas como vocês viram ali no questão da Ayala e do Luiz Simões, a gente quer que a comunidade faça parte também dessa construção. Então você vai ter a possibilidade de participar na construção e na evolução desse site também. O que isso quer dizer? A gente quer transformar esse site em um projeto open source para que você possa contribuir com as suas próprias análises do mercado de dados, usando o dataset ali do State of Data também, e tendo ali bem claro uma citação ao seu trabalho, direcionando para o seu LinkedIn, para o seu portfólio, onde você preferir também. Então vai ser um trabalho rico que vai ser usado toda a comunidade para fazer ele também.
É isso aí. Então acessa lá stateofdata.com.br e tem acesso aí a todo o panorama da área de dados do nosso país.
E, Monique, para a gente não ficar essa semana só falando de State of Data aqui dentro do Data Hackers News, a gente também tem que falar das principais notícias que movimentaram aí, né, a área de dados e inteligência artificial na última semana. E uma coisa que rolou na última semana aí é uma briga de gigante que tá para acontecer, na verdade, porque o Elon Musk tá processando a OpenAI, principalmente porque ela tá virando uma empresa lucrativa, né?
Eu sou rica! Eu sou rica!
É, Paulo, quem diria, hein? Acho que o Elon Musk, depois de implantar o chip na cabeça da galera, tá buscando treta aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Elon Musk tá aí processando a OpenAI, né? Acusando o próprio Sam Altman de trair a missão da própria OpenAI, uma vez que ele diz que a própria empresa virou uma subsidiária da Microsoft.
Uhum.
Então, o Elon Musk está processando aí a OpenAI, o Sam Altman, o Greg também, que são os presidentes atuais da própria OpenAI, e diz que seus líderes traíram o objetivo de desenvolver a inteligência artificial, até mesmo porque tinha uma questão lá atrás voltada a ser sem fins lucrativos.
Exato.
E o argumento é que a desenvolvedora do ChatGPT se tornou uma subsidiária da Microsoft, que é hoje, né, como a gente já sabe, sua principal investidora.
Uhum.
E aí, Paulo, você concorda com isso? O que você acha, hein?
Assim, ele não tá errado, mas eu acho que isso aí é pura picuinha de querer processar, porque o modelo que ele criou lá, a IA que ele criou, a Grok, não tá rolando, tá? É a pior IA que tem hoje, atualmente aí disponível. Ruim demais de você ter. Eu acho que é só dor de cotovelo. Mas o argumento que ele usa é porque, assim, o nome OpenAI, né? O nome Open, ele não tá ali de sacanagem, né? É porque no passado, quando ela foi fundada, realmente a intenção era dela ser uma empresa de ciência aberta, né? Então, de modelos abertos. Então, o GPT, as primeiras versões, né, do GPT foram modelos abertos ali que ela disponibilizou. Então, você tem como baixar hoje os pesos do GPT-1, do GPT-2 e tudo mais. Mas, realmente, foi até polêmico na época que a OpenAI decidiu não ser uma empresa sem fins lucrativos e ser uma empresa lucrativa, né? Muito principalmente sendo ali aportada, né, pela Microsoft, que hoje é a principal parceira dela mesmo, igual você falou. Então, assim, talvez, eu não entendo nada de jurídico nisso, mas talvez ele possa ter algum peso do lado dele. Mas que isso aí é só picuinha mesmo, só dor de cotovelo, tenho certeza que é. E isso me lembra muito, Monique. Cara, tem uma série que eu adoro, que ela se chama Silicon Valley. É uma série só de mostrando uma paródia de São Francisco, do mercado de startup, assim. E tem uns personagens lá, tem um CEO lá, que é tipo uma mistura de Mark Zuckerberg com Steve Jobs, assim. Cara, ele para o Musk é a personificação desse personagem. E ele é todo bolachão, ele tenta sempre... Tem uma frase que é muito boa, que ele fala que é assim: eu não quero viver num mundo onde outra empresa tá transformando o mundo num mundo melhor, senão melhor que a gente.
Olha!
Ele tem uma viagem dessa assim. Então lembra muito episódio de Silicon Valley, essa questão toda aí da OpenAI e do Musk processando ela também.
Eu acho que rolou uma dor de cotovelo aí, hein, Paulo? Sinceramente, hein?
Nossa. Forte, fortíssima.
E por fim, o Elon Musk, né, além de pedir ali essa questão contábil das doações realizadas à própria OpenAI e de outras pessoas que também incentivaram que tudo isso acontecesse, ele pede para que essas indenizações, né, porque acredito que ele já estima que ele vai ganhar essa ação, sejam doadas a entidades sem fins lucrativos, né, ou a instituições de caridade.
Ah, que fofo.
Pois é, né? Eu acho que ele quis meio que...
Gente boa.
Criou um problema e salvar a pátria. Essa é a realidade, né?
Fala sério, esse cara é uma piada mesmo.
É. Depois que ele implantou o chip na cabeça da galera e expressou isso em um tweet, acho que ele tentou demandar toda essa energia agora pra criar essa polêmica, né?
Não, ele plantou um chip na cabeça dos outros e perdeu um parafuso da própria. Então, cara, até qualquer coisa ele mesmo agora.
Pois é. Agora eu fiquei curiosa pra saber o que vai suceder esse processo, se vai pra frente, se não vai. Mas a gente traz aqui no Data Hackers News pra você acompanhar, né?
Com certeza, com certeza.
Paulo, a gente já anunciou aqui sobre a Anthropic e agora ela anuncia a Claude 3 com resultados melhores do que o GPT-4, né? E aí?
Pois é, Monique, foi um anúncio que saiu agora na segunda-feira, que a Anthropic fez esse anúncio do Claude 3, né? Da terceira versão do principal concorrente ali do ChatGPT quando a gente fala de modelos proprietários, né? Essas soluções que você pode contratar de uma empresa. E o que está chamando a atenção dele é que são dois pontos. O primeiro é que ele vem em três diferentes tamanhos. Então tem ali o Haiku, o Sonnet e o Opus. Sendo esse Opus o modelo mais poderoso deles. E o segundo ponto que está chamando bastante atenção é que o Opus, ele tá melhor do que o GPT-4 nos benchmarks ali, em todos os benchmarks que ele usaram. Então tem benchmark de matemática, de criação de código, de questões de múltipla escolha. E assim, em alguns ali, tá bem gritante até a diferença, tá? Por exemplo, tem um ali que o GPT-4 tirou 35% no benchmark e o Cloud tirou 50%, ou 15% a mais, quase 15% a mais. Então, assim, tá chamando bastante atenção essa nova versão do Cloud, então botando mais uma pressãozinha ali, né, na OpenAI para eles poderem lançar um provavelmente uma melhoria, né? Porque agora o patamar tá quase equivalente ali em questão de GPT-4. E, Monique, eu tô vendo a galera testando e tá todo mundo falando muito bem dele.
Olha!
Desde a questão do tamanho da resposta, tá sendo bom. Eu vi um cara que é famoso aí, o Levels.io, que é um indie hacker aí, ele meio que o nome é digital. Ele falou que a resposta do Claude estava muito mais humana do que o do GPT-4. Eu vi outra pessoa falando que a busca dentro do contexto estava muito boa. Então, por exemplo, você dá um livro inteiro para ele, faz uma pergunta específica sobre esse livro. Ele estava fazendo isso de forma muito boa, com dados que ele nunca tinha visto, né, e tudo mais. E outra coisa legal é que ele já está disponível.
Olha.
Então, todo mundo que tem acesso ao Claude, ele já pode usar. Então, não tem wait list igual a OpenAI fez com o GPT-4, o que isso é muito bom. E provavelmente quem usa a AWS, né, que é uma grande parceira da Anthropic também, provavelmente vai ter esse modelo à disposição ali logo, logo. Então, realmente, a briga tá ficando forte ali pro lado da OpenAI, o Nick.
É, Paulo, e você até falou que na última semana, né, a gente anunciando ali sobre a alucinação do próprio ChatGPT e tudo mais, o quanto que também é positivo pra gente ter esse tipo de concorrência, até mesmo pra que a gente tenha uma variedade ali, não fique somente refém de uma única empresa, né?
Não, total, total. É assim, não duvido nada que no futuro próximo, assim, esse tipo de IA vai ser commodity, sabe? Então você vai poder ter várias plugadas ali no seu negócio, plugado na sua empresa. Se uma der problema, você vai trocar a chavezinha e vai mudar pra outra. Claro que você tem que ter um trabalho de garantir que a qualidade da outra também seja boa, né, e tudo mais. Mas se você tem duas IAs igualmente boas, igual a gente tá tendo agora com o GPT-4 e com o Claude 3, isso te dá mais uma segurança pro negócio. Então, bota eles pra brigar também.
É isso,
porque
aí
vão ter que criar cada vez mais produtos melhores, né? Então, assim, eu vejo o que eu sempre falo aqui no Data Hackers News. Eu vejo cada vez essa concorrência muito benéfica para nós, consumidores, profissionais que vão usar esse tipo de tecnologia. A pior coisa que pode acontecer é ter um monopólio da OpenAI, uma empresa totalmente fechada, nesse tipo de tecnologia. Então, eu acho, sempre fico muito feliz quando tem uma novidade assim, de um novo modelo aí pra gente brincar também.
Que legal. Vamos aguardar aí as próximas notícias, né? Paulo, essa semana tá quentíssima, desde State of Data até mesmo o próprio Elon Musk tentando processar a OpenAI. Mas ó, se você quiser acompanhar essas e outras notícias, é só acessar datahackers.news. Toda segunda-feira vai ter lá notícias fresquinhas, tudo que rola na área de dados, AI e tecnologia, direto na sua caixa de entrada. E aí, Paulo, bora se despedir?
Bora, vamos lá, pessoal. Boa semana para você aí. Se mantenha informado no datahackers.news para todas as novidades de State of Data, da área de dados, coisas para sua carreira, concurso que vai pingar aí também. Você viu, Monique, aqui nos comentários dos outros episódios, o pessoal gostou muito de ter trazido concursos aqui.
Verdade.
Dentro do Data Hackers News. Vamos trazer mais aqui também. Já segue aí a gente no seu player de podcast favorito, se você ainda não segue a gente. Dá aquela 5 estrelas para fortalecer o nosso trabalho aqui. E é isso, a gente se vê na próxima semana.
É isso mesmo. E ó, Paulo, eu não esqueci do episódio que a gente vai gravar aí, falando sobre a polêmica do CEO da NVIDIA, sobre ter ou não a questão da codificação / inteligência artificial, hein?
Ó, boa. Isso aí.
Tchau, tchau. Até mais.
É.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.